Ora, vivam muito boa tarde, bem-vindos à emissão do Desporto Associativo. Sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, esta emissão é repetida na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã, e também tem podcast no site da Rádio Alfa, ou seja, radioalfa.net, e depois ir até ao podcast, se quiser ouvir esta emissão em qualquer parte do mundo, a qualquer hora da semana, quando muito bem lhe entender. Esta emissão da Rádio Alfa, que é dedicada ao desporto amador, praticada pelas associações portuguesas em França, tem a apresentação e a realização de Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Convidamos todas as associações desportivas portuguesas, claro, a participar nesta emissão do Desporto Associativo. Para isso, devem entrar em contato connosco através do nosso número de telefone 01 45 10 98 60. Repito, 01 45 10 98 60. Não tem nada que enganar, é o número de Rádio Alfa. Ou então entrarem em contato connosco via mensagem privada na nossa página do Facebook, Desporto Associativo. Ora, os temas de hoje, vamos começar pelo futsal. O Campeonato Nacional da França começa hoje, a nova época 2024-2025. O Mundial 2024 Futsal, a França obteve o quarto lugar atrás do Brasil, que é campeão mundial, vice-campeão a Argentina, terceiro lugar a Ucrânia e a quarta classificada a França. Foi o melhor resultado de sempre para a seleção francesa em futsal em campeonatos mundiais. Portugal, que era o campeão em título, ficou-se pelos oitavos de final. Em futebol, campeonato de Paris-Île-de-France, disputado no CDM, ou seja, o domingo de manhã, portugueses de Garças, estreantes no Regional 1, pois foram promovidos, depois de três jornadas, ocupam atualmente o terceiro lugar com 6 pontos, menos um que os dois primeiros classificados, que são Servon e Val de l'Europe, assim é que está certo. Ora, o Sporting Clube Portugueses de Ponta Combo, o filial do Sporting Clube de Portugal, festejam hoje os 50 anos de existência. Quanto aos portugueses de La Rochelle, equipa do Distrital 2, na Liga Charente-Maritime, são um dos 5 qualificados para a Taça de França. Estou a referir-me às equipas associativas portuguesas ainda na competição da Taça Rainha de França. Jogam amanhã a quinta eliminatória frente a um adversário do Regional 2. A nossa seleção de Portugal, primeira do Grupo A, com 6 pontos na fase final de grupos da Liga das Nações, joga hoje com a Polónia, que tem 3 pontos, e na próxima terça-feira joga com a Escócia, que é a última do grupo, tem 0 pontos. Os convidados de hoje, temos José Lopes, presidente do Sporting Clube de Portugal, Ricardo Fernandes, treinador o presidente do Sporting Clube de Paris, assim é que está certo. O Ricardo Fernandes, treinador português de Garças, Christophe, diretor desportivo do Sporting Clube Portugueses de Ponta Combo, e Jérémy Teixeira, presidente dos portugueses de La Rochelle. Portugal joga hoje, como já referi, na Polónia, para a fase final de grupos da Liga das Nações. São estes os principais temas que vamos desenvolver já a seguir um breve intervalo. Até já. Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, bem-vindos uma vez mais ao Desporto Associativo. Em futsal, Campeonato do Mundo 2024, a 10ª edição foi organizada pela Federação Internacional de Futebol, ou seja, a FIFA, realizado no Uzbequistão, nomes sempre muito difíceis a pronunciar, entre os dias 14 de setembro e 6 de outubro. Portugal era o atual campeão ao derrotar a Argentina na final anterior por 2-1, mas foi eliminado nos oitavos de final contra o Cazaquistão. O Brasil conquistou o sexto título ao derrotar a Argentina por 2-1 na final. A Ucrânia venceu a França por 7-1 em jogo de apuramento para o terceiro e quarto lugar. A França foi assim derrotada pela Ucrânia 7-1 em jogo de apuramento para o terceiro e quarto lugar. A classificação final, Brasil campeão e recordista com 6 títulos, segundo o vice-campeão Argentina com 1 título em 2016, a Ucrânia nunca venceu, ficou no terceiro lugar e a França, quarta classificada, foi o melhor resultado decente obtido nesta competição para os franceses. Em Campeonato Nacional de França Futsal, primeira divisão, atual Lavalloise é campeão de 2024 e vencedor da Taça Nacional de França Futsal. O campeonato 2024-2025 arranca hoje. O Sporting Clube de Paris, em deslocação a Toulouse, vai defrontar, portanto, a União des Jeunes Sportifs de Toulouse. Será a partir das 21 horas na sala Petit Palais des Sports em Toulouse. Já o campeão em título, atual Lavalloise, joga em casa frente ao Toulon Elite Futsal em jogo que já começou às 16h30. Vamos de imediato até ao Sporting Clube de Paris, falar com o presidente José Lopes. Saudamos. Boa tarde, José Lopes.
Boa tarde a todos os auditores da Rádio Alfa.
José Lopes, o clube que tem mais títulos de futsal francês é o Sporting Clube de Paris, 6 vezes campeão, conquistou 6 vezes a Taça Nacional de França. Já são quantos anos à frente do Sporting Clube de Paris, como presidente, José Lopes?
40 anos passados, o tempo passa rápido.
É uma vida, Zé.
É uma vida, uma vida.
O último campeonato que o Sporting Clube Paris venceu foi em 2022, portanto não foi há muito tempo, foi apenas há 2 anos. A última taça em contrapartida foi em 2019. Significa isto que o futsal em França tem evoluído muito e que está mais competitivo?
Quer dizer, está muito mais competitivo e as pessoas estão convencidas que o futsal tem lugar na sociedade francesa, porque as pessoas não conheciam, porque o tempo cada vez se degrada mais e o futsal é um desporto que a gente pode estar ao cantinho, não há problema e tudo. É diferente do futebol normal, que o frio que faz.
José Lopes, o campeonato, como me referia na minha entrada com os temas, referi que o Campeonato do Mundo 2024 terminou há poucos dias. Portugal era o campeão em título, foi eliminado nos oitavos de final. Já a França perdeu na meia-final e conseguiu ir à disputa do terceiro e quarto lugar. Não conseguiu, ficou no quarto, na quarta posição. Esta é uma das melhores posições até hoje da França. Mas a minha pergunta é a seguinte: isto significa que a França tem evoluído muito em nível de competição?
Muito, muito. Quando se vê que no Campeonato do Mundo 6 jogadores do Sporting Paris estavam presentes na fase final, enorme. 4 jogadores do Peru, também tínhamos, os sul-americanos também tínhamos 2 jogadores do Sporting, enorme. 6 jogadores na Taça do Mundo do Sporting, olha, com o futsal joga-se com 5, no eleitor suplente jogou na Copa do Mundo.
José Lopes, então, já que os jogadores, vários jogadores do Sporting Paris estiveram no Mundial, vêm rodados, o Sporting Clube Paris está preparadíssimo para entrar no campeonato hoje.
Nós estamos preparadíssimos, outros também se reforçaram. No futsal, nunca se sabe que as coisas acontecem de um momento para o outro. Tudo pode acontecer, um erro de arbitragem, um erro do jogador. Futsal é isso, é assim. Ou tudo ou nada.
Sim, quando se vê o resultado 7-1 que a França perdeu frente à Ucrânia, isso não quer dizer nada, porque a determinada altura, uma equipa que esteja a perder, exatamente, por exemplo, a diferença de um golo, tira o guarda-redes e joga sem guarda-redes.
Exatamente.
Expõe-se.
Chama-se isso o golo volante, como se diz.
Sim, senhora. Expõe-se, portanto, a cada vez que o adversário recupera a bola, atira a baliza, não há ninguém que marca golo, não é?
Exatamente, exatamente.
Aí a diferença dos golos depois que aumentam muito, quando por vezes se vê grandes goleadas, é por essa razão que existem muitas goleadas.
Exatamente. O futsal é um espetáculo, Eu gosto muito do futsal, porque o futsal é assim, quando não se pode ganhar, tenta-se tudo para fazer o resultado positivo. E ao tentar tudo, às vezes o resultado não corresponde àquilo que nós estamos sobre o terreno.
Exato. Zé Lopes, o Sporting Clube de Paris já recuperou o seu ginásio principal, já joga no pavilhão Jorge Carpentier no principal. É um orgulho para...
É um orgulho, é um orgulho. Sabendo que nós temos o recorde no jogo Sporting de Paris contra o Benfica, de Lisboa. Com 3 mil e tal pessoas, temos o recorde da França de espectadores. É enorme. E nós recuperamos o ginásio, ou recuperamos o ginásio, para mim, é uma honra.
José Lopes, já me disse que o Sporting Clube Paris se reforçou para esta nova temporada, mas como é que a equipa se preparou realmente para... E quais são os vossos principais objetivos para este ano?
Bom, o objetivo é ser campeão de França, estamos a lutar por isso. Agora cada vez mais as pessoas se interessam ao futsal, toda a gente investe no futsal, mas nós queremos representar Paris e a nossa comunidade, que é muito importante fazermos tudo para o título, para chegar ao título.
Ora, o título que dá direito ao regresso às competições europeias, não é?
Exatamente, exatamente.
José Lopes, mas se houvesse uma escolha a fazer entre a taça e o campeonato, qual era a opção principal que o Sporting Clube de Paris optava?
Toda a gente quer dizer o campeonato que dá direito a jogar a taça da Europa.
Exato, mas se vier a taça em complemento, sempre é um...
Ah, se vier a taça, cumprimenta, a taça é mais uma taça. Nós ganhamos 6, só seria 7.
Ora, o Sporting...
Há sempre lugar para meter as taças, há sempre lugar.
E a sede do Sporting Clube de Paris tem lá muito espaço, exato.
Muitas taças.
Ora, quantas equipas são agora que representam o Sporting Clube de Paris para além da equipa principal?
Oh, temos tantas categorias, todas as categorias. Até de veteranos temos, até de feminino também temos, tem muitas equipas femininas. Nós temos tudo, todas as categorias.
Estamos a referir ao futsal. Mas
ao futsal, exatamente.
O Sporting Clube Paris, que começou pelo futebol, ainda tem algumas equipas de futebol?
Sim, ainda temos duas equipas, temos a equipa de veteranos.
Sim,
temos a equipa do Lazier e uma equipa de veteranos.
Ora, Zé Lopes, nas equipas que estão na primeira divisão do Nacional de França, quem é que, aos olhos do Zé Lopes, este ano poderá ir discutir o título?
Ah, temos o Laval, investiu muito dinheiro também. Laval, eles vão investir, meter muito dinheiro. É uma equipa muito, muito forte também, Laval.
Mas viu-se a época transata, o Toulon, o Toulouse, equipas que fizeram, pronto, bons resultados. Viu-se também, outras equipas, para além destas que eu acabei de citar, o Nantes Métropole. Temos o Clermont-Bicêtre novamente no campeonato, na corrida também para o campeonato. Vai ser um campeonato bastante interessante.
Muito competitivo, penso que vai ser competitivo.
O jogo de hoje, com a deslocação, o Sporting Paris estreia-se a jogar em casa alheia, portanto em casa do adversário, em Toulouse. O que é que se pode esperar desse jogo? De entrada.
A gente com a equipa, o recrutamento que fizemos é para ganhar. É para ganhar, jogamos sempre para ganhar. Quando o Sporting de Paris entra no terreno, é para ganhar.
Muito bem. Zé Lopes, é todo o mal que eu vos desejo, é bons sucessos, boas vitórias e que o Sporting Clube de Paris regresse àquilo que nós estamos habituados a ver, sempre a ganhar e a conquistar títulos. Obrigado.
Muito obrigado à Rádio Alfa e aos seus editores.
E
muito boa tarde. Obrigado.
E uma boa época de campeonato 2024-25.
Obrigado à Rádio Alfa.
Ora, muito bem, o José Lopes, presidente do Sporting Clube Paris, pronto, a fazer as declarações dos objetivos, a dizer que a equipa do Sporting Clube Paris reforçou-se bem e que, pronto, quando entram em campo, em jogo, é sempre para ganhar, esperemos que assim seja, durante toda a competição deste ano 2024-2025. Vamos para o futebol, que de imediato até aos campeonatos regionais CDM, disputado ao domingo de manhã. No Regional 1, o rescaldo da terceira jornada, os portugueses da Vilizi empataram 2-2 em Lesigny, passaram do primeiro para o quarto lugar com 6 pontos, menos 2 que o Cervon e Val da Ropa, primeiros classificados. Já os portugueses da Garças venceram 2-1 frente ao Rolec Real Auger, subiram da nona posição para o segundo lugar, a 1 ponto dos dois primeiros. Minhotos de Braga golearam com um resultado 4-0 frente ao Paris Saint-Germain, subiram do décimo para o sexto lugar a 4 pontos. O Ivry Desportiva Vimaranense empataram 2-2 com o Soazice e o Senna, estão no quinto lugar com 4 pontos também, os mesmos pontos que os Minhotos de Braga. Quanto aos portugueses da Argentoy, derrotados 2-1 pelo Val d'Europe, passaram do quinto para o décimo lugar, têm 3 pontos. Vamos de imediato ao contacto com o Ricardo Fernandes, que é o treinador dos portugueses de Garças, e quem saudamos com uma boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, João. E boa tarde para a Rádio Alfa e todos os ouvintes que estão a ouvir.
Ricardo.
E desde já dá-lhe da parte da equipa os parabéns, que foram ontem, mas bom, um dia atrasado, mas parabéns da nossa parte.
Muito obrigado a todos vós, toda a equipa, muito obrigado. Ora, os portugueses de Garças, promovidos para o Regional de 1 na época transata, após 3 jornadas estão a 1 ponto do primeiro lugar. Era isto que esperava da entrada da vossa equipa em campeonato?
É, eu esperava, bom, nós estamos a trabalhar, a fazer o jogo a jogo, que estamos a chegar a uma realidade que sempre queríamos, não escondemos, que eu e o Tomás, que somos a fazermos parte da equipa técnica há 4 anos, mas a nova direção há 6 anos, sempre foi o objetivo deles, que estavam na R3, chegar à R1, chegamos a esta realidade, e pronto, eu sempre disse que eu e o Tomás, quando pegássemos, que íamos fazer de tudo, e com a grande direção que temos, que nós e o Tomá entendemos muito bem, temos muita humildade que íamos chegar lá, e chegamos.
Ora, como é que a equipa se preparou para esta entrada num escalão que é superior àquele onde vocês militaram estes últimos anos? E a primeira pergunta não é só como é que se prepararam, se reforçaram, mas se sentiram que há uma grande diferença da competição entre os dois escalões.
Muita, muita, muita diferença. Nunca, eu, sinceramente, mesmo como jogador, não consegui jogar, nunca tive a hipótese de jogar em R1, é muita diferença. Em equipas muito experientes, e o futebol é bom, às vezes as equipas são mais experientes que jogaram futebol, nós somos uma equipa, vamos esconder, tentamos jogar ao futebol, temos que mudar certas coisas, o tempo, uma equipa, não vamos esconder, uma equipa que a média é 23, 25, uma equipa muito jovem, que acho que no futuro pode ajudar isso, mas neste momento, sinceramente, não esperava que a R1, a diferença da R2 para a R1, muito diferente, muito, muito boa.
Ora, com três jogos disputados, estão no terceiro lugar com menos 1 ponto do Cervon e Val d'Europe, que são os dois primeiros com 7 pontos. Ora, quais são os vossos principais objetivos na competição este ano?
É fazer jogo a jogo, vamos chegar a uma realidade, como disse, muito diferente. Eu não escondo mesmo para mim, sou um treinador jovem, jovem com coisas para continuar, para lutar, para ajudar os meus jogadores que também são jovens, mas todos nós, acho que vai ser um ano de aprendermos um bocadinho, mas fazer jogo a jogo, temos muita qualidade nos jogadores jovens, mas não vou esconder, se fôssemos uma equipa experiente, seríamos lá com a vitória. Mas bom, é continuar.
Acha que o título de campeão do Regional 1 vai ser disputado novamente entre as equipas portuguesas?
Eu acho que sim, sem dúvida, vale dizer como sempre, campeão, o grande favorito. E acho que os portugueses que já estão aqui há muitos anos, que lutam por isso, não esconder, há equipas portuguesas que lutam por isso há muitos anos, e acho que tem mais, não é que nós vamos fazer jogo a jogo, mas acho que tem mais coisas que nós podemos chegar a uma realidade que, como é bem dizer, muito, muito diferente da R2 e R3.
Mas já imaginou, ou por outra, está na vossa visão o primeiro lugar à passagem da jornada da manhã, tendo em consideração que o Cervon joga com os portugueses de Vilizi, vai ser uma repetição da final da taça, Val d'Europe vai jogar em Champigny, portanto pode lá deixar pontos, se vocês ganharem, poderão encontrar-se na liderança do grupo amanhã. É uma ótima... Uma visão que vocês podem ter para amanhã?
É uma realidade, não vamos fugir a isso. Não é o primeiro, claro que todas as equipas gostam de mim em primeiro, quinto, isso não vamos esconder. Mas vamos jogar contra uma equipa que está aqui há muitos anos e é o Paris Saint-Germain. Bom, sabemos que ainda por cima vem de perder 4-0 com o Minhotos e vão querer responder. Mas nós vamos chegar lá com a nossa equipa e vamos tentar fazer tudo para que façamos o que você vem de dizer. Isso não vamos esconder que não.
O Paris Saint-Germain, que geralmente o terreno deles é um terreno sintético, não é? E qual é? Para vocês é mais complicado jogar num sintético ou num relvado?
Não, para nós é o pior relvado, nós temos o nosso é sintético também, estamos habituados.
Ricardo, temos a nossa seleção que joga logo à noite. Vai disputar, portanto, mais um jogo da fase de final de grupos, frente à Polónia. Portugal é primeiro com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. A Polónia está no terceiro lugar, mas tem os mesmos pontos da Croácia, que é segundo. Depois, na próxima terça-feira, Portugal vai à Escócia defrontar o último classificado. Ora, quais são as previsões que se pode fazer para estes jogos de Portugal nesta competição?
Os prejuízos, acho que temos tudo para ganhar os jogos, temos um bom plantel, temos de tudo para que façamos ganhar os jogos. Pois, sabe que o futebol é às vezes.
Acho que Portugal tem tem um plantel e uma equipa para terminar no primeiro lugar, ou desde já, depois destes dois jogos, já ter o primeiro lugar garantido?
Eu acho que não temos tudo para isso.
Pode terminar só com vitórias?
Deus queira que sim, eu acho que sim. Deus queira que ganhamos outra vez. Já deixamos fugir uma vez, já ganhamos a primeira e ganhamos agora.
Quanto à seleção de Roberto Martínez, tem conhecimento da seleção, certamente. Acha que é a seleção mais acertada ou alguns jogadores ficaram fora que poderiam ter sido selecionados?
É sempre complicado meter-se. Eu, como agora, treino, é sempre complicado. Infelizmente não pode levá-los todos e às vezes as decisões são opiniões. Há um que gosta, não é? Leva um, outro leva outro, é complicado. O que é que ele diga agora? Pronto. Para ele certo foi as melhores opções, mas claro que.
Quando se olha para os 26.
Se tivéssemos no lado todos, mas só nos pode.
Quando se olha para os 26 convocados da nossa seleção, poderia fazer praticamente duas equipas para ganhar.
Pois, isso é verdade. Temos uma seleção muito boa.
Muito bem. Gonçalo Inácio, infelizmente foi, pronto, devido a uma lesão, foi afastado desta convocatória, foi declarado inapto pela Federação Portuguesa de Futebol, substituído por Tomás Araújo. Acha que foi uma boa substituição?
Muito boa. Encaixava bem, muito bem no Portugal, até no Gasta que encaixava, muito bom. É muito bom jogador. Afinal, num gol da cá olhar, mas é muito bom jogador. Vai ser um jovem com um futuro muito grande. Eu acho que, apesar do Gonçalo Nasce também ser bom, mas acho que foi bem substituído.
O Tomás Araújo, que tem estado a demonstrar uma capacidade de grande defesa também ultimamente no Benfica.
Já por isso, bom, no último jogo, já no segundo, terceiro, depois o António Silva no banco.
No último jogo, frente ao Atlético de Madrid, fez um grande jogão, não é?
É um grande jogador, um jovem muito bom. É bom que haja assim jovens que para aparecer, infelizmente já ficamos sem o nosso Pepe, e é bom que apareçam estes jovens para pensar desses.
Ricardo, quero deixar aqui uma mensagem ou um apelo aos adeptos e que gostem dos portugueses de Garças, que venham apoiar a vossa equipa amanhã, frente ao Paris Saint-Germain. Onde é que é o jogo? Se é no Candeeiros, se é no outro lado, onde é que...
É quando pode
vir. Portanto, no Candeeiros, a partir das 9h30, não é?
É. A mensagem que queria deixar é quem puder vir, apoiar-nos, vai ser dois. Quem vier não se vai aprender, que vai ser um grande jogo. Duas equipas que vão querer jogar a bola. E mesmo os jogadores, só posso levar 14, os outros se puderem, se vão me ouvir, que puderem, que venham ajudar os outros.
Ora, vamos assistir
a
um jogo... Um jogo com uma equipa portuguesa que quer amparar o seu primeiro lugar, Paris Saint-Germain, que vem ferido da última jornada, perdeu 4-0 frente aos Minhotos de Braga. Por isso, os dois, com a garra de quererem ganhar, podem proporcionar um grande jogo.
Um bom jogo. Vai ser.
Ricardo, aqui fica, portanto, o convite de quem queira assistir esse jogo, que vai ser no Candeeiros, em Saint-Germain-en-Laye, claro, a partir das 9h30, aqui fica o convite para que venham apoiar, sobretudo, a equipa dos portugueses gatos.
Isso é, sem dúvida. Eu ontem queria deixar também uma bom, também, nossas coisas, português, que boa sorte para as equipas portuguesas para amanhã. Mas, bom,
muito bem. Um grande obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bons sucessos para esta nova época 2024-25, com esta estreia no Regional 1, que seja um bom sucesso para a vossa equipa. Boa tarde e até breve.
Obrigado e obrigado pelo convite.
Ora, amanhã a jornada ficará completa, será a quarta jornada, com os jogos a partir das 9h30, e vai-se completar a nível das equipas portuguesas, com os portugueses gajos, como referimos, a deslocarem-se ao Paris Saint-Germain. Minhotos de Braga recebem o Swansea-Sjøsene. Um embate entre duas equipas portuguesas, são elas portugueses de Argentói, que recebem o Ivry Desportiva Vimaranense, e os portugueses da Vilizi, que recebem o Cervon, que poderá ser uma repetição do jogo da final da taça, que foi disputada em junho, salvo erro, se não me engano, e cuja vitória foi para os portugueses Vilizi, que conquistaram assim a taça de CDM de Paris Île-de-France. Amanhã ainda, a quinta jornada também a partir das 9h30 para o Grupo A do Regional 2, com o Limianos de Saint-Cyr-Luz a deslocar-se a Franconville, portugueses de Plaisir vão a Manicouan. No Grupo B, portugueses de Ulisse recebem os portugueses Villeneuve de Saint-Georges, mais um embate português, portugueses de Antony vão a Ville-Parisis e La Portuguesa de Porto recebem o Orsay-Buant. Vamos marcar aqui uma pequena pausa, voltaremos logo a seguir para irmos até Porto-Combo. Até já. Rádio Alfa. Ora, cá estamos de regresso para a segunda e última parte desta emissão do Desporto Associativo e vamos de imediato para os campeonatos distritais disputados ao domingo de tarde. Na Liga é só na terceira jornada, joga-se amanhã, com o Benfica de Eres a receber os Ontiers de Vigneux-Curde. Na Liga Val-de-Marne, de segunda jornada, com o Sportif Foot Club Canavieiras, a equipa de Chenevière-sur-Marne vai receber os portugueses Académica de Champigny. Na Liga Seine-et-Marne, na segunda divisão Grupo A, terceira jornada, os portugueses Porto-Combo vão até Magny-le-Hongre. Os portugueses de Porto-Combo que estão de festa, pois festejam os 50 anos, para quem enviamos desde já os nossos parabéns para toda a equipa e toda a Associação dos Portugueses Porto-Combo. E é para lá que vamos falar com o diretor desportivo, Christopher. Bom João. Oh, boa tarde.
Boa tarde, Rádio Alfa.
Boa tarde. Como é que vão os portugueses Porto-Combo aí para esses lados?
Está sempre na mesma. Estamos a trabalhar na luta.
Oh, Christopher, parabéns à Associação, pois festejam os 50 anos, não é?
É isso mesmo. Estamos aqui na sala Jacques Bell, em Porto-Combo, para festejar os 50 anos, com o nosso grande artista e grande amigo Jorge Pereira, que vai estar aqui ao vivo esta noite.
O que é que vai haver ao certo?
Não entendi, desculpa.
O que é que vai haver ao certo como festa logo à noite?
Vai haver os 50 anos da Associação, vamos já ver a grande festa portuguesa aqui na sala Jacques Brel em Porto-Combo, vamos já ver o DJ Luciano, o MC Dani, o MC Diego para animar a festa e depois vamos ter um concerto ao vivo do Sr. Jorge Pereira, que já chegou a fazer os ensaios com os artistas. E olá, vamos ter uma grande noite portuguesa para matar a saudade e festejar os 50 anos da nossa associação.
E depois canta-se os parabéns e a superar o bolo, não é?
É isso mesmo.
As 50 velinhas.
É isso.
Oh, Christopher, o Sporting Clube de Porto-Combo, como o nome refere, é Sporting Clube Portugueses Porto-Combo, assim é que está certo, não é? Não me engano.
Exatamente.
É uma filial do Sporting Clube de Portugal, desde quando?
Exatamente, desde 1995.
Esse ato de filial do Sporting Clube Portugal tem trazido benefícios à equipa dos portugueses Porto-Combo?
Há 15 anos atrás, sim, trazemos, porque levámos uma equipa de jovens para fazer um estágio no Sporting, mas para agora ainda não fizemos nada. Estamos a tentar continuar a fazer essa ligação entre nós e o Sporting, para tentar procurar aos jovens coisas para ir lá e coisas assim.
Ora, mas pronto, é sempre um orgulho ser uma filial de um grande clube português, não é?
Pois é, é sempre um orgulho para nós, e um grande Sporting, e ultimamente, os últimos 3 anos, ainda estamos com muita alegria, porque o Sporting está a dominar o campeonato português e ainda é melhor para nós.
Muito bem. Ora, quantas equipas é que representam a vossa associação?
Dos jovens de 5 anos até os veteranos, temos 24 equipas a representar o nosso clube.
24 é muita gente.
Pois é, muita gente, e infelizmente só temos um campo, não é muito trabalho para fazer aquelas programações, aqueles jogos e tudo, é muito, muito trabalho.
A vossa equipa principal disputa o campeonato distrital na Liga Seine-et-Marne, está inserido no grupo A da 2ª Divisão, atualmente 5º classificado com 3 pontos, menos 3 que o líder, que é o Otisse, com 6 pontos, conjuntamente com o Trilport, também com 6 pontos, mas a minha pergunta seria: qual é o vosso principal objetivo este ano em campeonato?
O principal objetivo do nosso clube é subir para a primeira divisão. Já faz 2 anos que estamos a tentar fazer isso, a trabalhar duro com os jogadores, com os treinadores, com o clube, para tentar, e este ano, mais do que nunca, o nosso objetivo do clube é tentar ficar na primeira divisão. O ano passado ficamos em segundo, há 2 anos ficamos em segundo igual, há 2 pontos do primeiro. É frustração trabalhar duro todo o ano e não poder concretizar com essa subida. Mas acho que esse ano não vai ser para nós, não há hipótese. Estamos a trabalhar duro na luta toda a semana para tentar sempre ganhar os 3 pontos do domingo e tentar ir para a primeira.
Muito bem. Quanto às duas equipas A e B, estão ambas ainda qualificadas em taça, na taça 77 e na taça do comitê, a equipa B, não é?
É isso.
Também passa pelos vossos objetivos e uma eventual vitória numa destas taças?
Pois. Né? Passa pelo objetivo, que há 2 anos fomos à final, infelizmente não ganhámos, e o ano passado, graças a Deus, fizemos a final da taça com a equipa B e ganhámos essa taça, e é sempre um objetivo. Quando podemos ganhar jogos, quando podemos continuar a ganhar jogos, vamos continuar. E se pudermos fazer campeonato e taça nas duas equipes, para nós era o melhor. Estamos sempre a tentar a ganhar, é sempre assim.
Já que estamos a falar em ganhar, acha que Portugal também vai ganhar logo à noite?
Pois, porque o Portugal, já sabes qual é o objetivo deles, é ganhar para ter a quase 90% da qualificação, ficar primeiro, e para mim não há dúvida que o treinador vai meter a melhor equipa para ganhar. E o Portugal tem qualidade e tem jogador para dominar aquelas equipas todas.
Ora, quando olhamos para o papel e vimos os 26, o nome dos 26 convocados, qualquer um deles pode ser titular, ou você tem preferências em algum jogador que seja mais titular que outros?
Pois, no 26 do jogador português, infelizmente temos muita qualidade nos 26, e até jogadores que não foram convocados têm muita qualidade. Mas já temos aqueles jogadores que são de Portugal e que não podemos sair, como o nosso Rubem Dias, o nosso Bernardo Silva. São jogadores que estão na seleção, estão a trabalhar muito duro, e para mim são aqueles dois que nunca o Portugal pode deixar de fora.
E quando se olha também para o papel, não acha que é uma pena vermos que apenas dos 26, apenas 5 jogam no Campeonato Nacional?
Pois,
todos os outros estão no estrangeiro.
Pois, isso é verdade, porque como estamos a ver nas ligas europeias, nas ligas campeões ou a Liga Europa, o Portugal está muito bem a fazer muito bons jogos, as equipas portuguesas, e infelizmente, acho que para mim o campeonato português não está, para o pessoal, não está, estamos à altura de, para nós, para mim, os portugueses podem estar no top 3 do campeonato, mas infelizmente os nossos jogadores portugueses estão aqui e ficam 1 ou 2, depois vão embora, vão para a Inglaterra, vão para a Alemanha, para a Espanha, e é verdade que faz falta ao nosso campeonato.
Ora, não há dúvida nenhuma que qualquer um de nós, mesmo entre os nossos ouvintes que nos estão a escutar, que no final desta fase de grupos, deste apuramento da fase de grupos, Portugal vai terminar em primeiro, não há dúvidas, só havendo um grande azar, não é? Mas, no termo da competição, acha que Portugal tem competências para vencer esta Liga das Nações e de levar o caneco para Portugal?
Sim, claramente, porque para mim o Portugal, não é hipótese, o Portugal tem uma das melhores equipas do mundo, não vamos já falar assim, Portugal tem uma das melhores equipas do mundo. No último campeonato europeu, infelizmente, saímos aos penaltis, mas para mim temos nos 3 tops do mundo, e o Portugal, não é hipótese. Portugal está a ser jogador sério, jogador a jogar futebol, não é hipótese. Portugal vai longe e ninguém para o bem Portugal.
Muito bem. Christopher, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Só relembrar uma vez mais a festa de logo à noite. E onde, onde é que os portugueses para o teu comboio jogam amanhã?
Logo à noite, não esqueça, 50 anos da associação, estamos a festejar um grande baile com o nosso amigo Jorge Pereira, no, na sala de Jogos Beira, para o teu comboio. E por mais, amanhã, a nossa equipa primeira tem um jogo muito importante, nos sonhos, vamos a jogar amanhã longo, ao Estádio de La Saúde, o início do jogo é às 3, conto com os portugueses todos da zona para nos apoiar e dar aquelas vozes para apoiar os jogadores.
Muito bem. Encontro marcado então com os portugueses para irem apoiar a equipa dos portugueses de Potocombo nesse jogo bastante importante. Estamos no início do campeonato, por isso força às equipas portuguesas para terminarem a fazerem bons campeonatos, estamos habituados a ver, não é? Obrigado, Christopher.
Obrigado a vocês.
Uma vez mais, parabéns. Boa festa para logo à noite e bons resultados
nas competições. Obrigado a vocês. Obrigado, Rádio Alfa.
Muito boa tarde. Ora, vamos até à Taça da França para dizer que os cinco qualificados da quinta ronda eliminatória vão disputar amanhã a partir das 15 horas os seus respectivos jogos. São assim: o AS Português de Bourges recebem o J3S de Amiens, o Futebol Clube do Porto Português de Amiens vão jogar no Gouvieux, enquanto que os Lusitanos de Thionville deslocam-se ao Cernay-Béruy-Lavanne. Os jogos a partir das 20 horas, portanto, portugueses de Limoges vão jogar em Savigny, em Saint-Germain, assim é que está certo. Esse jogo será hoje a partir das 20 horas. E os portugueses de La Rochelle, equipa modesta do Distrital 2, recebem o Dom Pierre Sainte-Soule, a equipa do Regional 2. Vamos para lá de imediato falar com o Jérémy Teixeira, presidente dos portugueses de La Rochelle. Avec lui, il va falloir qu'on parle en français parce que pour le portugais, c'est un petit peu difficile. Bonjour, Jérémy.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai dit au sujet de la Coupe de France demain, mais je disais donc que les portugais de La Rochelle, petit poussé des deux, reçoit une équipe de Régional 2. Donc, ça va être un gros écart entre les deux équipes, mais une coupe, c'est une coupe et c'est toujours pour gagner.
Oui, voilà. Comme vous avez dit, il y a un gros écart là, D2 et R2. Après, nous, on a des joueurs qui ont déjà évolué dans cette division-là, donc ils connaissent un petit peu le niveau. Et puis, ça reste quand même un derby vu que cette équipe est à quelques pas de notre club. Donc un match, ça se joue pour se gagner tout simplement. Donc on ira sans complexe avec nos armes jouer ce match.
Alors vous êtes déjà au cinquième, à la cinquième éliminatoire, au cinquième tour. C'était un de vos objectifs ou vous faites match après match et puis on les prend comme ça vient et vous vous trouvez au cinquième tour des éliminatoires?
Alors non, nous, notre objectif principal, c'était déjà d'atteindre le quatrième tour, donc le tour précédent. Donc l'objectif a été atteint pour le club avec les fameux maillots que la fédération donne à chaque club. Mmh. Et après, c'est vrai que maintenant, à partir du cinquième tour, voilà, c'est du bonus pour prendre du plaisir pour nous, les joueurs, les dirigeants, les bénévoles et les supporters de notre club.
Donc les maillots qui sont offerts par la fédération, ça y est, vous les avez, donc c'est un bon souvenir pour tous les joueurs.
Oui, voilà, du coup, comme on est passé au cinquième tour, on aura deux jeux. Donc les joueurs pourront garder leurs maillots chez eux, donc il y aura deux jolis maillots de Coupe de France pour les joueurs.
Alors, comme c'est jamais trop de répéter ce qui a été déjà dit lors de notre dernière discussion, puisque c'est pas la première fois que vous passez à l'antenne de Radio Alpha, ça n'est jamais de trop de référer depuis quand existe cette association.
Alors l'association a été créée en 1974, donc cette année ça fait nos 50 ans, donc une belle récompense aussi pour tous ce cinquième tour.
Alors vous êtes comme les Portugais de Potocombo qui fêtent aujourd'hui des 50 ans aussi alors.
C'est ça.
Alors, en championnat de la Ligue Charente-Maritime, quel est votre principal objectif?
Oh, bon, on va pas se cacher, notre objectif principal, c'est la montée. On est bien parti pour l'instant avec trois matchs, avec trois victoires. Donc nous, notre objectif, c'est clairement de monter à la division supérieure la saison prochaine.
Alors, on peut déjà faire une brève analyse sur ce départ de championnat.
Ouais, c'est une petite analyse parce qu'on a fait que trois matchs. On a la Coupe de France qui nous a pris pas mal de temps par rapport au championnat. Mais voilà, on prend les matchs très sérieusement et on est très focalisé sur notre objectif principal.
Alors, les Portugais à La Rochelle, je pense qu'il y en a beaucoup, comme un petit peu partout. Est-ce qu'ils vous soutiennent? Comment vous vivez, vous faites vivre votre association? Vous avez des aides de la commune? Dites-nous tout, comment ça se passe?
Alors oui, on a une assez grosse communauté portugaise à La Rochelle. Et oui, effectivement, on a beaucoup de soutien, notamment des entrepreneurs privés. Les Portugais ont pas mal d'entreprises privées et ils nous aident beaucoup, beaucoup financièrement. Quant à la mairie, elle nous fournit un stade avec un local et eux, ils nous aident plus au niveau des entretiens des terrains, traçage, aussi des entretiens des locaux. Donc voilà, on est quand même assez soutenu par notre communauté, mais aussi par la mairie de La Rochelle qui nous aide pas mal.
Très bien. Pour ceux qui ne savent pas géographiquement où se situe, c'est une ville qui est située au bord de la mer, c'est une plage plus concrètement et qui est sur la côte ouest de la France. C'est ça? Je me trompe
c'est
pas?
C'est ça, c'est bien ça, un peu dans le sud-ouest de la France, juste au-dessus, entre Bordeaux et Nantes, voilà, pour situer.
Est-ce que vous accompagnez aussi notre sélection du Portugal pour les matchs qui sont à venir ce soir et puis mardi prochain?
Alors, bien sûr qu'on suit de très près notre sélection. Alors, on a une grande association à La Rochelle avec une grande salle qui diffuse très souvent les matchs de la sélection et on est nombreux à venir soutenir notre pays dans notre association.
Alors au-delà de notre pays effectivement, je pense que puisque j'entends avec enthousiasme de savoir que vous avez une grande association et que vous avez beaucoup de monde, donc vous accompagnez également tout ce qui est au niveau du championnat national.
Oui, après voilà, il y a pas mal de matchs qui sont diffusés aussi au niveau du championnat portugais, mais là où ce qui ramène le plus de monde, c'est la sélection, la diffusion des matchs de la sélection.
Donc ce soir, vous allez faire le plein, là?
Ouais, ce soir, on risque de faire le plein.
Très bien. Jérémy, un grand merci pour être passé à l'antenne de Radio Alpha. On vous souhaite un très beau match demain, une belle victoire, et puis que vous continuez d'aller jusqu'au plus loin possible, en sachant que ça va être difficile d'être au Stade de France, mais au moins que vous tombez contre une équipe professionnelle. Pourquoi pas première division?
Ouais, pourquoi pas. Après, le Stade de France, on n'y rêve même pas. Mais voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et puis, si on doit sortir, on sortira par la grande porte et surtout avec la tête haute.
Très bien. Merci de votre passage ici à Radio Alpha. Et on vous souhaite des trop bons, très grands succès tout au long de la saison 2024-25.
Merci à vous, c'est très gentil.
À très bientôt. Juste pour vous rappeler que vous pouvez même dire à vos associés de l'association que vous pouvez toujours récupérer cette émission par le podcast dans le site radioalpha.net. Et donc, il y aura un podcast toute la semaine et même tous les jours. Vous pouvez écouter l'émission quand vous le souhaitez, quand vous voulez.
Ils sont en direct, ils vous entendent.
Alors, s'ils sont tous en direct, on pousse pour les Portugais de La Rochelle.
Merci beaucoup.
Alors, à une prochaine occasion. Portugais de La Rochelle, que recebe amanhã uma equipa de Regional 2, Dom Pierre Saint-Soul, a equipa portuguesa que joga modestamente no Distrital 2ª Divisão. Vamos passar muito rapidamente, porque já temos pouco tempo, pelo Campeonato Distrital de CDM, jogos agendados para amanhã a partir das 9h30, na Liga de Paris, Distrital de Paris. Vasco da Gama recebe o Esperança de Paris 19, 19, o Grupo Desportivo Os Vinhotos tem a deslocação ao Racing Clube 18, o Castanheira de Paris vai à casa do Atlético Paris de 13. Isto a contar para a terceira jornada. A segunda jornada joga-se na Liga Distrital de Yvelines, com o Benfica de Axeres a jogar no Clé-sous-Bois. Limianos de Saint-Cyr-Luz recebe a União Desportiva de Cobrassi. Futebol Clube de Voisin recebe a equipa dos portugueses de Vélizy. Estou a referir-me às equipas B relativamente ao Saint-Cyr-Luz e os portugueses de Vélizy. Na Liga Distrital de Essonne, a terceira jornada será disputada também amanhã, entre os portugueses de Vissou a receberem o Pequenoise e os portugueses da Bretigny em deslocação ao Villemoisson. Já na Liga Distrital do Odessene, também a segunda jornada, o Arcop de Nanterre joga em casa frente ao Montrouge. Liga Valdemarne, segunda jornada igualmente, a Portuguesa Académica de Champigny em deslocação ao Menuiblon. Os jogos das equipas portuguesas, também há um jogo muito importante entre os portugueses Villiers-sur-Marne e os portugueses, não por outra, os jogos das equipas portuguesas, sim, é que está certo, os portugueses Villiers-sur-Marne, portugueses Vincennes e lusitanos de Samor foram todos três adiados. Quanto ao Val d'Oise, terceira jornada, empate português entre os portugueses de Cernay e os portugueses Pé-Vivo de Argenteuil. Não esqueça que a emissão regressa, a emissão de esporte regressa a partir das 20h30 com Manuel Alexandre para a transmissão do relato ao jogo Polónia-Portugal. Por minha vez, estarei aqui de regresso no próximo sábado. Até lá, continuem bem na companhia da Rádio Alfa. Uma boa tarde e até sábado.